Lendas Urbanas de São Paulo. Palco de eventos e encontros culturais já foi sala de visitas de São Paulo. Poucos conhecem os segredos que as sombras dessa região escondem. Uma terrível criatura habita as suas águas. Bem-vindos, ouvintes da Rádio Casa Verde, a mais um episódio da série Lendas Urbanas de São Paulo. Em pleno coração da cidade, um local com fama de amaldiçoado. Antes mesmo da fundação de São Paulo, é considerado o ponto mal-assombrado mais antigo da metrópole. Vamos conhecer a lenda do Vale do Anhangabaú. Alguns lugares trazem consigo o estigma do passado. E esta é a história do Vale do Anhangabaú. O ribeirão Anhangabaú, que deu origem ao vale, nasce como o córrego Saracura, que percorre a Avenida 9 de Julho e segue pelo Vale do Anhangabaú, atingindo a sua foz no rio Tamanduateí, à beira do mercado municipal. Hoje este rio está canalizado. A região está situada entre a Praça da Bandeira e a Avenida São João. Não se sabe ao certo quando o Vale do Anhangabaú começou a ser ocupado, mas no século XVI ele era uma terra indígena. O nome Anhangabaú vem da língua tupi e significa águas do mau espírito. Os indígenas chamavam o rio de Anhangabaí. Eles acreditavam que Anhangá, uma criatura terrível, habitava aquelas águas. Anhangá protegia a mata, o rio e os animais que ali viviam. Geralmente ele se apresenta como um veado branco com olhos de fogo e uma cruz na testa. Mas pode adquirir a forma de outros animais, até do homem, para proteger o local dos seres humanos que não podiam assim caçar. Quando tem contato com algum humano, traz para quem o viu a desgraça. E os lugares frequentados por ele são ditos como mal-assombrados. Os indígenas não bebiam e nem se banhavam nas águas do rio Anhangabaú. Eles achavam que as águas eram impróprias para consumo, possivelmente pelo alto teor de ferro. Quem se banhasse morreria ou ficaria muito doente. Posteriormente, com a chegada dos bandeirantes portugueses, os indígenas foram escravizados. Muitos foram mortos e tiveram seus corpos atirados no rio Anhangabaú, manchando as águas de sangue. O Vale do Anhangabaú era uma espécie de várzea desvalorizada, uma espécie de quintal dos fundos. Entre os anos de 1751 até 1820, era apenas uma grande chácara que chegou a pertencer ao imponente barão de Itapetininga, onde se plantava agrião, café e chá. A região era conhecida como Chácara do Chá, localizada no Morro do Chá. Para desviar do morro, os moradores eram obrigados a descer pela rua Doutor Falcão Filho, atravessar a ponte do Lorena e em seguida subir a ladeira da Memória, para assim atingir o outro lado do morro, separado pelo rio. A Câmara Municipal de São Paulo pressionou o barão de Itapetininga a ceder parte de suas terras, que foi posteriormente transformada na primeira rua do vale, a Rua Formosa, em 1855. Mais tarde, o presidente da província, João de Matos, solicitou a cessão de nova parte das terras do barão, sendo atendido com uma condição específica, que acabaria respeitada, de que a ele fosse dado o nome da rua Barão de Itapetininga. A urbanização do vale só veio a partir do projeto de construção do viaduto do Chá em 1877, que resultou na desapropriação de parte de chácaras que ficavam ali. Edificado em estrutura metálica importada da Alemanha, o viaduto foi inaugurado em 1892, ligando a Rua Direita e a Rua Barão de Itapetininga. Um segundo viaduto é inaugurado em 1913, o Viaduto Santa Efigênia, também em estrutura metálica. O material foi todo importado da Bélgica. O viaduto faz a ligação do Largo São Bento com o Largo Santa Efigênia. Dois lindos viadutos, bondes elétricos, conferiram ares de modernidade à região. Mas, olhando para o vale, ainda havia resquícios de chácaras rurais. A partir de 1906, começou a se pensar em integrar o vale à cidade. O Teatro Municipal seria inaugurado em 1911 e era a construção mais magnífica e luxuosa da cidade. O Anhangabaú foi ajardinado, o rio canalizado e, em 1910, tornou-se o Parque do Anhangabaú, dividindo a Nova São Paulo da Velha. O vale também começou a ganhar edifícios. O primeiro arranha-céu da cidade foi inaugurado ali em 1924. O edifício Sampaio Moreira, com 14 andares. O edifício Martinelli seria inaugurado em 1929. A região deixaria de ser o fundo de quintal e passaria a ser a sala de visitas de São Paulo. Um ponto de encontro para quem vinha ao teatro, chegava do interior ou apenas um local para passear. Na década de 1940, o Anhangabaú começa a passar por mais uma transformação. Já em 1938, o antigo viaduto do Chá deu lugar a um novo, construído em concreto armado. Pouco depois foi a vez do parque dar lugar a uma avenida que fazia a ligação norte e sul. Na década seguinte foi criada uma ligação subterrânea entre as praças Ramos de Azevedo e a do Patriarca, a Galeria Prestes Maia, onde foram instaladas as primeiras escadas rolantes da cidade. E o cruzamento entre as avenidas Anhangabaú e São João ganhou um túnel que ficou conhecido como o Buraco do Ademar e lá permaneceu durante 37 anos. A reforma feita em 1991, com projeto de Jorge Wilhelm e Rosa Clias. Foi criada uma laje sobre as avenidas, entre os viadutos do Chá e Santa Efigênia. O tráfego de automóveis ficou embaixo e sobre a laje surgiu um novo parque. O vale passou por um novo processo de revitalização, concluída em 2021. O vale do Anhangabaú foi se transformando junto com a cidade, mas até hoje sua maldição ancestral permanece. Berço dos primeiros arranha-céus do país, em volta do Vale do Diabo, estão localizadas centenas de prédios altos e alguns centenários, muito mal assombrados. Muitos acontecimentos fatídicos em seu entorno, como espíritos que assombram o Teatro Municipal e as várias mortes que aconteceram no edifício Martinelli. Crimes marcantes ocorreram na região, como a tragédia do Castelinho da Rua Apa, em 1937, e o crime do Poço, em 1948. Dois prédios ali arderam em chamas, o edifício Andraus, em 1972, e o Joelma, em 1974. notadamente, o Palácio Anchieta, nossa Câmara Municipal, carrega a fama de ser assombrado por fantasmas e outras entidades sobrenaturais. O prédio dos Correios não fica para trás. Entre vários fantasmas que circulam o local, temos as crianças que brincam saindo de uma parede para outra. O que se sabe é que o Anhangabaú é a única região urbana do Brasil onde se concentram tantos fenômenos sobrenaturais. Há quem afirme que viu o Anhangá saindo pelos bueiros do vale. Para Tiago de Souza, o Anhangá não tem nada com o diabo. Tiago é o criador do projeto O Que Te Assombra.
Vale do Anhangabaú tem a presença do Anhangá, que é uma entidade mitológica, nada a ver com o diabo, não tem nada a ver com o demônio, mas ela foi identificada como um antagonista de Tupã quando o Anchieta começou a evangelizar os indígenas, né, os povos originários. E essa figura do Anhangá é uma figura que se alimenta da energia das almas, além de se transformar em outras formas, não necessariamente humanas, mas ele se transforma, por exemplo, a forma original dele é um veado branco de olhos vermelhos e uma mancha na forma de crucifixo na testa. Mas o Anhangá, ele também pode se transformar em qualquer coisa, e ele tem o poder de enlouquecer as pessoas. Então ele mora lá no Anhangabaú.
E chegamos ao fim do 8º episódio da série Lendas Urbanas de São Paulo. O Anhangabaú não é só uma região onde se concentram fenômenos sobrenaturais. Além de shows, o local também é palco de manifestações políticas, como o das diretas já. Vocês ouviram as músicas Suspense Indígena, de Renô Duarte e Pedro Guedes, e Manhã Ritual, de Jimena Contreras. Agradecemos mais uma vez aos nossos queridos ouvintes pela audiência e nos encontramos no próximo episódio. No próximo programa, vamos falar de um bairro que traz no seu passado uma história de resistência negra. Aguarde! Este projeto foi realizado com o apoio da 7ª edição do Programa Municipal de Fomento ao Serviço de Radiodifusão Comunitária para a cidade de São Paulo.